Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
O Adriano está em Feira de Santana, na Bahia, da Igreja Pentecostal. Paz do Senhor. Eu gostaria de saber por que vocês não creem no arrebatamento da igreja.
Ô Adriano, já falamos aqui bastante disso. Mas basicamente é assim, olha, você pega o livro de Daniel, o sermão profético de Jesus e o Apocalipse. Esses livros não falam de arrebatamento. São as três profecias mais importantes relacionadas com o fim do mundo. Elas não dizem nada sobre arrebatamento. Arrebatamento é mais uma questão de interpretação de palavras do que de instrução profética. Não há nenhuma instrução clara a esse respeito. Então não vamos acreditar numa coisa que pode não acontecer. Nós já colocamos a nossa posição aqui, a nossa comunidade não crê no arrebatamento, porque não existe fundamentação bíblica, a concordância bíblica não diz isso, a lógica bíblica não diz isso, os autores mais idôneos que estudam as escrituras, que interpretam ponto a ponto, sequer fazem referência ao termo arrebatamento. Essa doutrina é uma doutrina nova, nasceu em 1813, de uma forma suspeita na Escócia, e se esparramou pelas igrejas pentecostais. Se houver arrebatamento, nós vamos junto com vocês. Se não tiver arrebatamento, nós vamos sofrer juntos aqui. Entendeu, meu irmão? Para dar testemunho do Evangelho de Cristo.
Tá certo.
Então, nas duas circunstâncias, nós queremos é ser teu irmão.
É isso aí.
Você seja nosso irmão, esteja junto com a gente. Se formos subir para o céu, nós vamos junto. Agora,
vamos
se não
junto.
For, nós vamos sofrer junto aqui embaixo.
Também.
E vamos dar as mãos uns para os outros, porque nós vamos precisar disso. Tudo indicam as escrituras.
A Cíntia Camila Moraes está ouvindo a programação em Maceió, nas Alagoas. Ela é da Igreja Batista Palavra da Vida. Como criar meus filhos na igreja? Como consagrá-los e por quê? Estou pretendendo com meu esposo ter o nosso primeiro filho. Gostaria de receber como ter uma gestão consagrada, se posso consagrar a minha futura gestação e como iniciar a consagração dos meus filhos. Não sou casado ainda na igreja. É verdade que minhas transgressões podem cair nos meus filhos?
Bem, a questão de ser casado na igreja eu já disse também a princípio. Não tem uma necessidade absoluta de se casar na igreja. Se o casal assumir diante de Deus que é marido e mulher, as bênçãos e os pecados decorrentes da relação conjugal passarão a valer a partir do momento que os dois reconhecerem diante do Senhor, e pode ser no momento de oração na igreja, onde for mais conveniente, que são marido e mulher. Seguirão em frente como que casados. Não há nenhuma maldição sobre a vida dos seus filhos relacionada com essa falta do casamento oficial na igreja, né? Se puderem casar, se lá na sua igreja eles fazem o casamento, seria uma coisa boa, até interessante para os irmãos da igreja. Tudo isso é congrega. Tudo que congrega é bom. Mas não é absoluto. A irmã saiba disso. Quanto aos filhos, seja natural, minha irmã. Sua gestação, o futuro deles na igreja, tudo isso seja natural. Não há nada o que fazer que possa mudar o futuro do que vai acontecer. Creia no Senhor, ore pela sua gestação, pelos filhos que vêm na tua vida, para Ele te dar forças, para Ele te dar ânimo, para Ele te dar um espírito bom de entendimento, para você criar teus filhos direitinho, conforme pede o Senhor. Sem qualquer coisa especial. Creia no Senhor apenas, siga os caminhos do Senhor, espera nele, Ele vai te abençoar os seus futuros filhos, se Deus quiser. Irmão Ahmed Aires Rufino, ele é lá de Luanda, em Angola, da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, do Macaluso. Ele pede que a gente fale um pouco sobre um verdadeiro evangelista. O que é um homem de Deus? Nós temos uma passagem em 1 Timóteo, a carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo querido, no capítulo 3, todo o capítulo 3, é uma instrução excelente para saber como deve ser um homem de Deus. Olha, não importa se ele é pastor, se ele é bispo, se ele é o que for, meu irmão. Não importa, isso não tem importância nenhuma. Essas denominações, elas existem só como forma de organizar a administração da igreja e a vida da igreja. Mas todos nós somos irmãos. E essa instrução aqui é uma instrução importante para nós, porque ela começa assim dizendo que se alguém deseja servir na casa do Senhor, fazer parte do episcopado, ele deseja uma coisa excelente. E passa a instruir sobre como deve ser o homem de Deus, o bispo. Essa palavra bispo significa administrador. Não tem a conotação de que alguém diferente de outro alguém. Era um administrador das igrejas, que visitava as igrejas naquela época. O diácono, o presbítero, o pastor. Ele dá vários conselhos aqui para nós. Ele diz assim: olha, é necessário que sejamos irrepreensíveis. Não podemos ter uma vida torta e querer fazer parte da igreja do Senhor. Se a nossa vida é torta, vamos sentar lá no banquinho da igreja e esperar que o Senhor faça alguma coisa por nós. Mas vivendo em pecado e querendo nos transformar num servo da casa do Senhor, como diácono, como presbítero, como bispo, o diabo vai acabar com a nossa vida. Tenha certeza disso. Cada coisa tem o seu espaço e tempo adequado. Então sejamos irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, vigilantes, sóbrios. O que é sobriedade? É equilíbrio. Não é? Chama a atenção aqui das irmãs. O que é sobriedade? É você saber se vestir bem. Quando você usa uma maquiagem suave, leve, em qualquer lugar. Não é? Dê preferência para as cores suaves, porque as cores fortes, elas chamam atenção mesmo. Elas existem para isso. A mulher tem que aprender a ter modéstia no seu vestir, no trato com o seu corpo, porque é vaso santificado. Você está enfeitando o seu corpo para que os homens olhem para você. Nunca pense dessa maneira. Você cuida do seu corpo direitinho, os homens também, como vaso santificado que Deus nos concedeu para a nossa vida aqui nesse mundo, até que a vida cesse e o corpo volte a ser pó. E a nossa alma entra pela ressurreição no reino de Deus. Esse é o caminho. Então sejamos sóbrios, equilibrados em todas as coisas. O nosso falar, os nossos gestos, o nosso sorrir. Sabe aquelas situações assim? Às vezes você está num lugar, tem uma pessoa sentada 3, 4 mesas adiante de você, você está num restaurante, e aquela pessoa está rindo de maneira descontrolada, a ponto de perturbar todas as outras pessoas que estão ali dentro daquele restaurante. E assim, outros lugares que nós vamos também. Até para sorrir, a gente tem que ter modéstia. Não podemos dar aquelas gargalhadas, assim, como se nós quiséssemos chamar a atenção das pessoas sobre nós. Nós temos que ter modéstia em todas as coisas. É modéstia no comer, é modéstia no vestir, é no beber, é em todas as coisas que nós podemos fazer, nós temos que ter modéstia. Isso recomenda o Evangelho, para que a gente se fique em condições e se credencie a participar da obra de Deus. Ele diz assim que nós precisamos viver de maneira honesta, ser hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? É receber bem a pessoa em casa, como irmão, em honra. Não é? Às vezes você chega na casa de um irmão, ele não te recebe, nem como ele recebe as visitas normais dele. O que o Senhor quer, não que a gente cerque o irmão de gozos, de luxos e de coisas assim, mas recebe como irmão, recebe com carinho, seja hospitaleiro. E vai ele descrevendo as muitas qualidades que o homem de Deus precisa ter. Você está preparado para ensinar? Você já foi instruído? Ou você está ensinando sem ter sido instruído? Você foi instruído por quem? Em que circunstância? Qual doutrina você aprendeu? Há muitas coisas a pensar. O homem de Deus precisa ser apto, preparado, credenciado para ensinar. Ele não pode ser um beberrão, ele não pode ser um homem violento, ele não pode ser um homem cheio de cobiças, ganancioso, ele não pode ser avarento, ter amor e apego às coisas desse mundo. Ele deve ser um homem que governa bem a sua casa, tendo os seus filhos em sujeição e com toda a modéstia. E ele diz aqui no versículo 5: olha, o homem de Deus, esse que serve na igreja, à frente da comunidade, ele não pode ser um novato. Há pessoas que entram na igreja e já logo querem profetizar, querem falar em línguas, e querem fazer tantos sinais, e caem presas do diabo. Não sou eu que estou dizendo isso não, viu, irmão? Está escrito aqui no versículo 5. O homem de Deus, o servo de Deus, não pode ser novato, para que ele, deixando-se levar pela sua vaidade, enchendo-se de soberba, ele não venha cair na condenação de Satanás. Está escrito aqui, versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Pega sua Bíblia e vai lá conferir. Você que é novato, espera o tempo certo para você servir. Você entra na igreja, você precisa ser credenciado pelos mais velhos, tanto na doutrina como na forma de lidar com as coisas de Deus. Não pense que do invisível vai vir alguém transformar você no mestre do dia para a noite. As coisas não são assim. E quem tem esse desejo no coração, sabe quem é que vem cuidar dele? O diabo. Porque ele entrou com soberba na casa de Deus. Nós temos que entrar com humildade, simplicidade. Eu entro na casa de Deus para aprender a fazer aquilo que for necessário. Senhor, o que queres que eu faça? É o que diz o apóstolo Paulo.
Amém.
É um capítulo lindíssimo. Não temos tempo aqui para comentar todo o capítulo, viu, irmão?
Amém.
Mas é lindíssimo. 1 Timóteo, capítulo 3. Todos os irmãos aí que têm as suas Bíblias, os que não têm Bíblias, por favor, trate de comprá-la, né, irmão?
1 Timóteo capítulo 3, é isso aí. Vamos anotar aí.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro, com Você Pergunta e o Pastor Responde. E continua com vocês a programação da Despertar.